Mas como é que tá o calor aí com vocês? Porque aqui tá 40 e 10 graus abaixo do inferno. A camada de Antônio hoje tá quente.
É, Pedro.
40 e 10 graus abaixo do inferno. Porra.
Abaixo do inferno. Dá a volta, né?
O Brasil, parte do Brasil aí tá sofrendo bastante, né?
Tá, meu irmão.
E o que eu mais tô vendo na internet é aquele meme. Ai, mesmo no calor, tomo um cafezinho, não aguento mais, não aguento mais. Eu vi uns 200. Eu vi uns 200 só hoje. Assim, toda hora alguém faz isso, legal. Pô, que negócio legal. Eu não
Que
tenho paciência
original, que
mais.
autêntico, né?
É uma repetição constante, né? Na internet é isso. Mas o bicho pegou, né, Nicolas?
Pegou.
Aí no Rio tá. É, eu vi que teve
Porra,
um dia que deu
rapaz.
uma praia aí que deu 58 graus.
Foi em Guaratiba, Zona Oeste, cara. Pesadíssimo. E foi 8 da manhã, 58 graus, tá?
É, foi de manhã, exatamente. Foi, eu vi também. Isso é surreal, velho.
Não, assim, tá muito quente. Quer ver um exemplo bem idiota, mas por que que tá tão quente? Eu fui fazer uma faxina aqui em casa, aí dei aquela geral no banheiro, e aí sabe aquelas pastilhas adesivas que tu coloca na privada? Tá ligado? Que é tipo um gelzinho, né, no formato de
Não
flúor.
colou.
Não, colou de boa. De noite já não tava mais lá, cara. Ela derreteu e misturou com a água e ficou uma água estranha, assim, meio oleosa, sabe? Eu, caraca, velho.
Entendi. Não, é porque.
Bizarro. E assim, não tava pegando sol nesse banheiro, não, tá? Não pega sol nele, não.
Eu tô vendo também muito criador de conteúdo assim, influenciador, sei lá, que fica postando coisa no Instagram e de São Paulo, e a galera tudo não tá muito adaptada, porque tá todo mundo sempre horroroso, o cabelo tá
É,
ceboso, sabe? Você
isso é
não é
verdade,
igual a
cara.
gente, assim, que já tem uma adaptação pra
Pô, irmão, e
alguns.
vou te falar, eu já peguei uns calor brabo em São Paulo. Eu entendo que São Paulo também faz frio pra
Sim,
caramba,
não.
sabe?
Não, mas
Mas
faz muito.
assim.
Quando faz calor, também faz.
E não tem ar-condicionado, tem aqueles, sabe? A maioria das pessoas tem aqueles refrigerador, não, como é que chama? Aqueles climatizador, sabe? Pequenininho, portátil.
Isso.
Que porra, irmão, aquilo ali deixa o ambiente abafado, porque ele fica jogando vapor de água. Meu
Mas eu
Deus do
fico
céu,
pensando
cara.
assim, ah, um dia desse assim, às vezes é um dia normal, um verão normal, sem ser absurdo, de Cuiabá,
Com
por exemplo,
certeza,
sabe?
com
Que
certeza.
todo ano o centro, e é sempre seco pra caralho, dá uma. Meu Deus, uma dor no coração, né? Da gente.
Só de você vislumbrar, né? Como deve ser.
É, a camada de Antônio tá acabada, meu irmão. Não tem camada de Antônio, não tem. Não tem mais nada.
Não
Você
tem,
sabe
já
que.
era.
Engraçado isso, quando eu era criança, falava muito da camada de ozônio, né? Que ia ter
Falava.
o buraco, que isso. E hoje em dia, não. Hoje em dia a gente só fala de que. Fudeu, né? Tipo assim, já era, sabe? Não tem mais, olha, a camada de ozônio, ela tá, não, e ela não filtra raio UV, e tá, a gente precisa se cuidar, e porque
Já
senão
passou,
vai.
isso daí foi a primeira etapa,
É,
pô.
agora, né? Aí teve uma segunda etapa que tava tendo mais fenômenos, isso, e aí
Efeito
tava
estufa, não
tendo.
sei o quê.
Isso, não tem mais nada. Agora, tipo assim, é isso aí, e é o famoso novo normal. É o
Olha aí que o
famigerado.
Pedro ama.
Caramba, eu odeio esse negócio, velho. Novo normal. Odeio desde o dia que inventaram isso, quando a gente começou esse podcast, e vou odiar pra
Foi
sempre.
2020.
Porém, faz mais sentido agora da gente entender que o mundo é esse pico de frio e pico de calor. Tipo extremos, entendeu? Que talvez essa seja a regra futuramente. Acho que agora é isso
É.
aí. Não
Sabe
tem
como é que eu
condição,
reparei,
é.
Pedro, que realmente tá muito quente? Que já deve ter umas 2 semanas que eu não como feijoada.
Porra, não tem não. Deve ter no máximo uma semana. Você deve estar confundindo
Não,
as
já
coisas.
tem duas já, cara.
Ah, cara, eu tô comendo um bocado de salada, um bocado de coisa assim,
Salada.
refrescante. Eu tô numa fase esquisita.
Salpicão.
Não, salpicão eu não gosto, não. Já falei a você que eu não sou.
Macarronese.
Mas aí não é salada. Salada tem que ter folha. Você tem que olhar,
Pô, mas
achar
tu bota um cheiro
bonito.
verde ali.
Não, não. Você acha bonito a salada, que é bonito, né? Ela é colorida e tal. Mas você pensa, pô, não vai ser gostosa. E aí, de repente, algo surge ali no meio que se
Uma
transforma.
mostarda e mel, né?
Isso. Mas é como. Não, pode ser também. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, não é como uma pizza. Eu acho que talvez eu gosto de salada hoje, mas eu nunca vou olhar para uma. Talvez um dia, né? Nunca, nunca diga nunca. Mas eu não
A
consigo
gente
olhar para
espera, né?
uma. Sabe quando você olha pra uma pizza, um negócio assim, pensa, porra, hoje, né?
Vou
pedir uma pizza. Eu não consigo, aí vou pedir uma salada pra ver
aquele
o filme,
prazer,
entendeu?
De quando você abre a embalagem isso, da pizza, se levanta a tampa.
É, entendeu? É isso.
Tem aquele cheiro, Nunca, acho que nunca vai acontecer mesmo,
não,
Pedro.
Eu acho que a gordura, o carboidrato, a desgraceira, ela acalma, né? Ela acalma. E a gente é viciado nessa porra. Não tem jeito.
E a gente nem se apresentou, hein?
Foi, porque só veio a camada de Antônio e 58 graus, muitas emoções. Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o Desbrasil.
Tá muito quente, irmão.
Pô, a conta de luz tá carona.
Pô, cara, aqui é ar-condicionado 24 horas, cara. Vai todo meu auxílio-desemprego nisso, infelizmente.
É a vida.
Tem que apoiar aqui o Desbrasil, galera que já sabe, ó. Você que está chegando agora...
E o que é o Desbrasil?
É o podcast que veio pra resgatar o Brasil dele mesmo por meio de áudios que a gente recebe nas redes, no WhatsApp. E áudios dos mais variados cantos da internet, né?
Exatamente.
Sobre brasilidade, principalmente, né? Como esse da camada de Antônio aí, que foi, pô, maravilhoso já pra começar bem.
A camada de Antônio que 40 e 10. Pô, 40 e 10 é igual 6 de ônibus, lembra? Mais ou menos isso aí.
É verdade.
Mas vamos pro programa. Vamos pro programa, vamos. Porque...
Tá quente.
A seleção brasileira não tá muito bem.
Não.
Então, tudo indica que o Brasil vai precisar ser salvo com mais empenho, Nicolas.
É verdade.
A gente tá pegando.
2014 tá parecendo um sonho.
É isso que eu tô querendo dizer. Pra o cara que tá chegando agora aí, a pessoa, a mulher, enfim, que tá chegando agora... A desgraça do Brasil começou em 2014. E pelo jeito a gente tá repetindo aí.
Estamos, cara.
O padrão. Estamos criando um padrão aí. Porque daqui a um ano é 2024. 10 anos do famigerado momento. Mas vamos lá, vamos
caramba,
lá. Vinheta aí.
Caramba, irmão.
É...
Que vinheta, cara. Tem... Ah, é verdade. Eu confundi.
Oxi.
É o calor, é o calor.
Eu sou o país do futebol negro.
Brasil 1. Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Alguém sabe informar se é verdade que tem esse auxílio calor que o governo vai pagar duas parcelas? Ou é só fake news? Mandaram essa mensagem no meu celular.
Vai pagar, já estão fazendo o cadastro. Agora é só para quem tem casa do lado do sol. Quem tem as casas do lado da sombra não vai receber, não. O auxílio calor é só para o pessoal que tem a casa do lado do sol. Pode fazer a inscrição que vai sair o dinheiro.
Caraca, Pedro, como
caramba.
Assim?
Caramba! Ó, primeiro, eu entendi, tinha entendido antes que do lado do sol era tipo assim, literalmente perto do sol. Sabe como é?
Ah, perto do
sol.
Ah, tá, entendi.
Não, aí ele fala só que onde... Quem mora na sombra não tem direito. Mesmo que faça calor, não tem direito. Agora
não
quem
tem
tá
direito.
Debaixo do sol direto, aí tem. Eu acho maravilhoso ter um auxílio calor. Eu...
A onda dos auxílios, né, Pedro? A gente cansou de receber áudio aqui sobre auxílio, né?
Qualquer coisa gera um auxílio. O pessoal aqui é auxílio... Lembra o auxílio do gafanhoto?
Lembro.
Que a gente teve a ameaça aí do fim do mundo.
A praga, né?
É, porque já veio uma doença, que era a pandemia. Aí veio essa praga do gafanhoto. E até hoje eu não sei o que foi o entendeu? Cadê esses gafanhotos? Porque
não vimos,
falou
não
pra
vimos.
Caramba disso e não teve gafanhoto e não teve auxílio gafanhoto.
Não teve auxílio Ucrânia também, lembra?
Auxílio da Ucrânia.
É, quando teve a guerra da Ucrânia, o cara mandou um áudio falando.
Forçando a barra. Agora, o auxílio calor podia vir um descontinho na conta de luz, né?
Pois é, né, rapaz? E volta aquela clássica discussão sobre o horário de verão, né? Porque o horário de verão foi tirado, né, durante o governo Bolsonaro. E agora já estão rediscutindo, porque o horário de verão, ele, querendo ou não, você mudando essa uma horinha, né? Você já faz com que o consumo energético diminua. Cada faixa de horário, entendeu? E isso faz um impacto tremendo, assim. Não é o Brasil todo, tanto que Salvador não faz parte, né, do horário de verão. Não fazia parte, sim, quando tinha, né?
Tem Rio de Janeiro faz parte. Faz.
É, mas é, assim, eu acho que era importante não só voltar como era, mas eu acho que nacionalmente mesmo, do norte a sul, sabe?
Tá vendo aí, né, que tem hábitos de verão mesmo, assim, bares, restaurantes e outros setores que devem ganhar mais e menos, aí tem a questão ambiental. É sempre uma discussão complicada, mas se... Se a gente tá vivendo, por exemplo, uma seca gigante no norte, aí depois tem, todo ano tem aquelas inundações que a gente tá acostumado, um monte de coisa.
Verdade.
A gente só tá... A gente já convive com as coisas com uma certa naturalidade, né? Mas, não sei. Eu gosto do horário de verão.
Aham.
É isso, eu sou classe média e eu trabalho em casa, vamos dizer assim. Eu realmente penso em quem acorda de madrugada, entendeu? É meio isso, assim. Mas também é muito bom quando você volta pra casa e ainda tem um pouquinho de sol, entendeu?
É, cara. Eu lembro da época de colégio, que era engraçado essa época do ano, do horário de verão, que eu saía, pegava 7 horas da manhã no colégio, então tinha que sair às 6 da manhã de casa, né?
Sim.
E aí eu saía e ainda tava de noite. Isso é uma coisa que eu achava muito engraçado, sabe? Só que era mais fresco também, porque como ainda não tinha amanhecido... Ainda tava um clima um pouquinho mais ameno, até chegar no colégio, pelo menos, né?
É, o horário de verão, ele é justamente pra não ter esses apagões aí, pra não ter sobrecarga.
É.
Eu não sei se os apagões foram por causa de sobrecarga.
Teve aquele período, né, dos anos 2000, lembra?
Lembro, mas eu tô falando desse último aí de São Paulo, que foi assim...
Ah, sim, sim.
Foi até cômico, porque a imprensa cagou, né? A imprensa... Parecia que não tava acontecendo nada. Você tinha, assim, no máximo uma notinha.
É verdade, eu só soube por redes sociais mesmo.
É, aí depois que teve matéria, mas parecia que tava tudo tranquilo. Tipo assim, não, privatizou, pô, não teve jeito, né? Caiu as árvores, eu não sei, tava meio esquisito isso. Mas o horário de verão é de 1931, de Getúlio Vargas.
Caramba!
Aí não teve constância, só passou a ser adotado de uma forma mais constante em 85,
uhum,
né? Mas o homem lá em 31 já tinha pensado nessa questão. Eu sou a favor, mas eu acho que tem um debate, tem que privilegiar quem já é mais...
prejudicado, né?
Entendeu? Quem já é mais prejudicado em outras tantas
Não, camadas, com certeza, sacou? Com certeza.
Então, eu, Pedro, gosto. Pedro. Mas eu, Pedro, gosto porque eu vou pra praia, sei lá, eu tô trabalhando em casa, home office.
Tu pensa como é que também, Pedro, afeta a galera da astrologia, que tem que fazer mapa astral e saber se o cara nasceu no horário de verão.
Eu não entendo, porra, eu não entendo nada disso. Agora tá todo... e o povo todo sabe essas coisas, né? A lua, o ascendente. Antigamente era uma coisa muito mais difícil de saber.
Era mais difícil.
Eu não
sei. Que hoje em dia tem app que faz isso, Pedro, facilmente. Tu bota
e
lá teus dados.
Eu, inclusive, não sei se eu nasci no horário de verão ou não. E não tenho ninguém pra me dizer.
Olha então, aí.
Segue a vida que eu não sei se minha lua estará correta, se meu ascendente...
Pode ser.
Uma vez eu falei, né? Ah, eu sou de aquário, mas eu sou uma pessoa muito organizada, né? Você sabe, cheio de Excel, de não sei o quê,
uh-huh,
tento organizar. Aí a pessoa perguntou, você é de que signo? Eu falei, eu sou aquário. O signo todo mundo sabe, né? Todo
isso.
Mundo que viu Cavaleiros do
Zodíaco sabe. Também sou aquário.
Aí eu falei, eu sou aquário. A pessoa, não pode ser. Então, seu ascendente é virgem. Eu falei, aí... Então,
o meu ascendente é virgem, pior que é.
Se não for, vai ser lua, vai ser sol. Quer dizer, o seu é virgem e você bagunceiro pra porra? Não tem, a gente já teve essa conversa aqui. Já teve essa conversa aqui. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Entendeu? Não faz sentido.
E já que a gente está falando de qualidade de ar, vamos lá para fora ver como que fica o tempo aqui em Tangará da Serra. E a gente já vê essas imagens, a gente está mostrando bastante essas imagens. Então, se você está aí, tem que ingerir bastante bebida alcoólica, beber bastante álcool, perdão.
Isso,
né?
Tá
a gente
certo.
Lembra que a máxima hoje chega aos 37 graus.
É
eu
isso,
gosto da
né?
correção, né? A correção é melhor do que o erro, né não?
Rapaz, ele ficou azoado, não foi, velho? Não teve jeito.
Ele se embaralhou todo, tá ao vivo, né? E aí tentou consertar, errando de novo. E acho que ele soube que ele errou e foi embora.
Jornalista Diego Rodrigues, do telejornal MT1, da TV Centro-América de Tangará da Serra.
Olha aí.
Repare só que o Diego Rodrigues é DHYE Diego, tá vendo? É um
Diego. É único, é único.
É, gostei.
Eu gosto também.
Cara, é que é sensacional. Beba álcool, Rico. Beba álcool. Porque...
Nem precisa pedir, né? A galera já tá, já. Meu irmão.
Já tá. Porra, a cerveja vai vender bem agora aí, né? Cerveja vai vender. E cerveja é bom dar uma intercalada com água, né? Porque a cerveja desidrata.
Isso.
Quer dizer...
Eu tô vendo a hora que a galera vai começar a fazer um gin com eletrólitos aí, sabe? Por causa do calor.
Ah, é. E é verdade.
Com essas bebidas aí energéticas e tal.
Mas aí é só pegar uma bebida energética e botar uma cachaça.
É questão de tempo, Pedro.
Você mesmo faz... Sua cachaça que hidrata.
Exato.
Sua bebida alcoólica que hidrata, pô.
Isso, com eletrólito, sais, potássio, né?
Uma dica importante aí, viu? Pro verão, carnaval, tudo isso, você
com
pega...
Com gelo.
Pega a sua bebida, bota com gelinho, deixa no congelador.
É.
No outro dia, pega a sua garrafa descongelando com a vodka, pá, e já vai bebendo e se hidratando ao mesmo tempo.
Isso.
Que maravilhoso, porra.
Engenharia, né, Pedro?
Ai.
Dá até sede, a boca até secou.
Que é a NASA chegando, né? É como dizem aí. Nico, vamos agora pro quadro do ouvinte.
Porra, que saudade.
Eu tenho, assim, uma certa saudade. Vamos lá, vamos sequestrar.
Fala, Pedro. Fala, Nicolas.
Opa.
É, cara, pra contar um negócio que aconteceu comigo... E a gente quebra a cara, a gente paga a língua.
Sim.
É, a verdade é essa. A gente só critica aquilo que um dia, talvez, queríamos no nosso íntimo fazer.
Nossa!
Porra!
Enfim, Freud explica. Toda vez que alguém pegava o celular pra mostrar vídeo, foto de filho... Assim, todo amigo meu que tinha um filho, eu sabia que ele ia ser sequestrado pelo filho, como o Pedro já falou isso uma vez.
Uhum.
A rede social vira foto do filho, tudo vira foto do filho, vídeo do filho, só tem o filho dele nas redes sociais. E acabei de virar essa pessoa. Tive um filho, tá com 6 meses agora para 7. Provavelmente quando esse áudio vier ao ar, ele já vai ter uns 18 anos, é bom que eu mostro pra ele, né, um pouco da história dele. E hoje eu virei a pessoa que pega o celular pra mostrar a foto, vídeo e tudo do tal do Vicente. E aí a pessoa fica lá olhando assim, ai, não vai acabar não esse negócio. Mas era isso, o Pedro tinha razão, como quase todas as vezes... Ele só não tem razão quando discorda do Nicolas.
Caraca.
Grande abraço pra vocês, obrigado e até a próxima.
É um homem que domina a retórica, né, Pedro?
É um rapaz, assim, de conversa complexa, né?
Complexa.
Uma coisa.
Ele joga uma frase, assim, que te impacta, dá um silêncio, Freud explica.
Isso. Cara, mas assim, olha só, não deixa ele ser chato.
Não deixa.
É, mas a realidade é essa mesmo. Você... bota o cachorro. Agora, hoje em dia, a pessoa bota o cachorro que é pra monetizar em cima do cachorro. Ganhar um banho numa pet shop. Entendeu? Você já bota o cachorro ali pra o cachorro ficar famoso. E a mesma coisa com criança. Uma criança, eu já falei isso várias vezes, a criança é um excelente investimento. Você pega uma criança em 3 anos, você tá tudo pago já, pô. Você paga todo o investimento de fralda. Não precisa fazer faculdade.
YouTube que diga,
né? Criança... Porra, YouTube. É brincadeira. Ela falou que a menina fez em seis meses a menina fez 1 milhão. Pós aquele caso da Larissa Manoela lá, né? Que é pra dizer assim, ó, o dinheiro da minha filha.
É verdade.
É dela, não é meu, não. Eu tá certo, então.
Caraca, irmão. É falta de esforço, Pedro. Eu me esforcei pouco quando eu tinha 6 meses, Pedro. Eu devia ter feito meus pais ganharem 1 milhão quando eu tinha 6 meses, sabe?
Era. Seus pais não, você mesmo. Seus pais não precisam mais, já tem 1 milhão há muito tempo. É, no caso dela, né? O negócio, rapaz, é que eu acho que nas redes sociais é um pouco perigoso, porque não tem um direito de esquecimento, entendeu? Então a pessoa submete lá o filho a situações muito embaraçosas, assim, e o menino vai ser lembrado pra sempre. A gente já falou isso aqui, lembra do Nissin Orfale?
Sim,
da
sim.
Baleia? Ele foi pra outro país.
Verdade. Tá ligado?
Porque a internet hoje, se você vira um meme, alguma coisa assim, você pode até ganhar dinheiro com isso, você tem uns minutos de fama e tal. Mas antigamente você era só piada. Lembra da moça do sanduíche Ishi?
Claro.
Se viraliza um áudio hoje, né? do sanduíche. Isso, do sanduíche Ishi. Essa mulher ia ganhar sanduíche, ela ia virar propaganda da McDonald's, sei lá.
É,
entendeu?
Da Subway,
hoje,
Burger King.
Naquela época não, naquela época era só sacanear em cima dela.
Eu não parei de pensar nisso não, realmente, é a questão do tempo, né?
Pô.
O momento em que você viraliza.
Não, e a gente tava aqui no programa anterior, sei lá, falando do cara da couve-flor, da feira. Couve-flor, uau, uau. ele saiu no jornal, saiu não sei aonde, mas agora ele deve estar de volta no lugar dele lá.
É muito mais efêmero, né, do que era antigamente.
Isso, e não é vexatório, entendeu?
É.
Mas eu acho que você, pra o filho, você tem que mandar só pros amigos mesmo, então eu não sou a favor das redes sociais. E tem que encher o saco dos amigos dele, porque os amigos têm que estar felizes porque você tem um filho.
Exato.
O problema é arcar com... O cara não vai ter tempo mais. É, a vida é isso mesmo.
E é mais uma data que você vai gastar uma grana no ano, o aniversário da criança.
Ah, não gasta não, não gasta não. É que nem padrinho. Eu vi uma foto hoje de um batizado e a legenda era assim: a última vez que eu vi meus padrinhos. Pô, eu achei isso maravilhoso. O cara foi lá só batizar e foi embora. Nunca mais voltou pra ser padrinho.
Ai, pior que eu sou padrinho, cara, mas eu vejo meu afilhado, irmão, cara.
Um abraço aí pra Vicente, que deve estar com um ano e meio agora aí, no mínimo. E pro nosso querido ouvinte, vamos embora.
Que a gente nem lembra o nome. O que importa é o Vicente.
Ah, não, mas a gente falou do... Que é a realidade, a gente nem lembra o nome dele.
É o pai do Vicente.
Pois é.
E aí, Pedro, e aí, Nicolas?
E aí?
Eu tava ouvindo o último episódio que vocês lançaram, o 94. Quando o Pedro falou... Ah, porque a gente tá ficando velho mesmo, né? Pra gente tá falando de método de respiração. E, meus amigos, não. Não é isso que indica que vocês estão ficando velhos. Porque, assim, é desde os meus 14 anos, entendeu? Que eu tô procurando método de respiração.
Caramba.
De colocar gelinho no corpo pra voltar pro presente. De olhar poder falar 5 coisas que eu estou vendo, 4 coisas que eu ouço e 3 coisas que isso e aquilo outro, até chegar em todos os sentidos, porque eu estou em um constante estado de ansiedade. Então, assim, vim aqui com essa voz fanha de quem arranhou muito a garganta em show, falar que a ansiedade, não sei se é uma coisa da minha geração, é um sintoma hoje em dia que vem muito cedo.
Caramba, pesou, hein,
Pedro? Não é da sua geração, não. É de todas as gerações. É do momento atual impactando todas as gerações ao mesmo tempo. Né, não? A gente até tem uma brincadeira, uns amigos aqui, que antigamente não tinha esse negócio de ansiedade, né? Quando todo mundo era feliz, aí pegar uma imagem assim de 2005, entendeu?
Uhum.
Quando não tinha inventado depressão ainda, coisas do tipo. Mas agora tá foda.
É, cara, acho que passa por muitas coisas que a gente abordou aqui, né? Do momento que a gente vive, esse excesso de informação que a gente processa diariamente.
Sim.
Redes sociais, família. Você tá em contato com sua família, tipo, 24 horas pelas redes sociais, né? Você não tem...
Inflação. Você vai pagar um negócio hoje, amanhã é R$5 mais caro.
Você se preocupa com política, sabe? Como não se preocupava tanto no passado. São muitas coisas mesmo, cara, que vão afetando a gente. Tanto eu, Pedro, a gente sofre de ansiedade também.
É uma preocupação.
É difícil conhecer alguém que não sofra mesmo de ansiedade.
Mas quando a gente falou que é da idade, na real é porque é só uma brincadeira mesmo. Tipo assim, não, pô, agora você tem que ficar ligado nisso. Mas eu entendo a respiração. A gente respira errado, né?
Respira.
A gente esquece como é que aprende. A gente nasce sabendo e esquece. Mas agora a gente tem oportunidade de reaprender. Eu sou um cara que eu tenho muita curiosidade de fazer umas coisas tipo yoga, sei lá o quê. Mas, porra, só tem 5 horas da manhã, velho. Que porra de galera é essa que eu tenho que acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã pra ir fazer um exercício?
Eu comprei o tapetinho de yoga e tá na embalagem até hoje, há uns 3 anos.
Não faz sentido, porra. Não, mas eu gosto de alongamento, essas coisas assim. O meu problema é tipo assim, beleza, então bota um horário melhor, pô. 5 horas da manhã, porque a energia do horário que acorda. Aí quer me fuder, pô. Eu só quero alongar o corpo.
Vamos fazer o night yoga, né?
É isso, tem que ter um night yoga aí, alguma coisa, porque, porra...
Com neon,
sabe? Quer dizer, eu sou obrigado a mudar a minha essência pra acordar. Eu, tudo que eu fiz na minha vida foi pra não ter que acordar cedo. Todos os trabalhos que eu peguei...
Eu também, cara,
tudo
também.
Tudo na minha vida, eu fugi disso. Aí eu vou agora, eu vou fazer isso, acordo às 5 horas da manhã. Eu só vou acordar às 5 horas da manhã se for, tipo, o pai do Vicente aí, que aí é uma criança que vai precisar, né? Se não, vai morrer de fome. Vou ter que ajudar, mas fora isso... Pior acordar 5 horas da manhã. Vai, mamãe, vai acordar 4 horas pra fazer uma trilha?
Pô, andar não.
Eu faço, uma vez só. Ah, depender do dia, eu faço.
Não, eu faço trilha, eu gosto, hein. Eu gosto de trilha, mas eu guardo a trilha mais pra de tarde, depois do almoço.
Mas ouvinte tá precisando ir nesse negócio de contar 5, 4, 3 aí, eu não... Tem até aplicativo bom de... Mas é isso, a gente não pode ficar indicando, não. Mas
é.
Não é a geração dela só, não. É toda a geração ao mesmo tempo. Cada uma sofrendo de um jeito diferente.
A gente tá hoje podendo diagnosticar. Essa que é a parada, né?
É. Não, e tá generalizado mesmo. Toda... Não tem uma pessoa que você não conhece. Não é possível você não conhecer uma pessoa que não sofre de ansiedade. Entendeu?
Pois é, cara.
Não tem como. Mas é isso aí.
Então vamos próximo.
Ah, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Que eu odeio quem fala que ansiedade é preocupação.
Ah, sabe? Sim.
Que
sim.
Não é a mesma coisa, não.
Não, não, longe sabe? Disso.
Não é a mesma coisa, tipo, ah, eu tô triste e depressivo. São coisas diferentes também.
Sim.
Então vamos tentar achar aí as palavrinhas. Quais são as palavras certas para as coisas? Porque...
Não é à toa que tem o transtorno misto de depressão e ansiedade, que é quando a pessoa tem os dois, mas é um transtorno misto, tipo, não é uma coisa padrão, sabe, da ansiedade.
É, e ansiedade não é ficar preocupado com a prova no outro dia e, ah, eu sou ansioso, não. Tem muita coisa que... É só isso mesmo que é.
Ansiedade bate quando você não tem, sabe nem dizer o que tá acontecendo contigo, isso que é a pior coisa.
Tem crise,
e já teve
tem
um burnout,
coisas...
pô, meu amigo. É fogo.
Eu tinha uma coleção de burnouts. Pessoal. vamos lá.
Aí, Desis Brasil. Como é que vocês estão?
Também.
É, eu não conheço vocês, não procurei vocês nas redes sociais, porque como vários ouvintes já disseram, a magia pra mim é tá imaginar a voz de vocês e como vocês são. Agora eu tava escutando um episódio em que o Nicolas ou Pedro?
Ah, não, começou.
O baiano. Disse que o carioca é careca.
Ah.
Quer dizer, ou não tem, ou tem pouco cabelo. Eu queria perguntar para vocês, se vocês fossem um animal, qual animal vocês ou como vocês se descreveriam? Já que eu não conheço vocês nas redes, não sei como vocês são. Qual animal vocês diriam que são? Beijo, Emily, da Irlanda, paranaense. Beijo.
Caraca, Emily, da Irlanda, paranaense.
Muito Haribo, jovem místico aí. Aí ela provavelmente deve saber a nossa lua, essa porra toda aí.
Não, e cuidado com o que tu vai falar aí, porque deve ter uma interpretação pra cada animal existente.
É mesmo. Ah, vá você primeiro. Não quero.
Pô,
não.
Sei não.
Vá você.
Que animal que eu seria? Pô, que animal
se
que seria?
Se eu fosse criança, eu ia dizer qualquer um logo assim. Hoje em dia, eu ia ter que pensar e ponderar.
É.
Que
a criança pensa no animal foda. Tipo, pô, eu sou o lobo, sabe? Coisa assim, um tubarão.
Eu queria ser um leopardo.
Específico?
Eu gostava muito de... Não queria ser o leopardo. Eu gostava do leopardo.
Que ele corre,
pelo
né?
Pelo jeito de viver do leopardo. Não, o leopardo é forte, corre, sobe em árvore... Consegue viver bem sozinho também.
Entendi.
Eu achava o leopardo fodão.
Eu gosto de galo, cara.
O galo, porra, o galo é um animal assim. 50, né, Nicolas? Animal esse eu aprendi.
Aí, ó. Pô, o galo briga, o galo acasala, o galo é uma ave, mas não voa. Tá ligado? Tem
não,
um cabelo
aí,
da hoje
hora. Eu seria um. Sabe aqueles falcãozinho é gavião? Não sei o que bicho é que fica assim perto de praia.
Uhum.
Que é sempre um bicho... Tem assim, urubu, tem vários outros passarinhos, vários bichos, e tem esse. Que esse é o miserável. Esse é o que voa assim, que dá uma olhadinha e tal. Eu queria ser aquele bicho ali, eu acho ele massa. Quando eu vou pra praia com meu cachorro pesa menos de 4 quilos. Eu sinto ele olhando pro meu cachorro assim, pô, eu acho que eu carrego esse aí. Sabe? Eu sinto toda vez, aí eu fico perto dela. Eu fico, rapaz, fique perto de mim, fique perto. Olha o bicho aí, esse bicho é miserável. E ele é rápido, né? Ele acaba. Então, esse animal, eu gostaria de ser esse aí. Ele voa, ele é miserável e ele é fantástico. Mas eu não sei o nome dele. Que beleza, hein?
Bom demais.
É isso.
Anônimo.
Uma aqui ouvinte maravilhosa.
Caraca, sério.
Foi do nada pra lugar nenhum. Porque não tinha nada a ver com você ter cabelo ou não. Assim, não tem,
não,
sabe?
Não tem
nada a ver. É isso mesmo.
É, faz parte, Pedro. Tem que aceitar. E também, Pedro, temos que falar aqui com a galera pra mandar áudio pra gente.
Sim.
Tem uns 5 episódios que a gente não fala, eu acho.
É verdade.
Mande seu áudio de até 2 minutos para o número 71 9700 3368.
Exatamente. Por favor, seu áudio pelo WhatsApp, lá vai estar assim, sim, aqui é o Desis Brasil. E aí você sabe que é a gente, você manda lá seu áudio de até 2 minutos, sua história, sua pergunta, seu depoimento, ou o que você achar legal aí de outras redes sociais, mas se for áudio é sempre melhor, né?
Isso.
Tem essa carinha de Dizes Brasil. É, lá, manda lá, encaminha lá que a gente tá sempre vendo aí. E tem o Dizes Brasil oficial no Instagram, que é a nossa principal rede aí. E tem Dizes Brasil TikTok também. É... E é isso, né, Nicolas?
Tem que falar do site, né? Dizesbrasil.com.br, que você encontra os links, né, que a gente tem. E principalmente a nossa campanha.
Ah, pra apoiar a gente. Pô, rapaz, eu esqueci completamente desse
momento.
Estamos
com 93 apoiadores no momento dessa gravação.
Sim.
1.110.
Olha aí.
Ou seja, 7 pessoas chegam, vira 100 apoiadores, né?
E esse ano, esse mês a gente já entregou, né, os sorteios de outubro.
Sim.
Já enviou, mas ainda não chegaram nas respectivas casas aqui, porque uma pessoa mora no interior do Ceará, a outra pessoa não morava no Brasil, eu tive que entrar em contato, mandei pra casa da irmã dele.
Caramba.
Que mora no interior de Goiás, alguma coisa assim. Então, no interior demora mais o correio pra entregar. Eles aumentam o prazo, é um negócio. Mas a gente mandou o Kit Brasil, beleza. E a gente, esse mês, além desses dois negócios aí, a gente ainda vai sortear duas camisas, a Me Bata o Abacate e...
Vamos pro jogo.
Então, se você apoiar em novembro, vão ter 4 sorteios.
Entendeu? E tem mais. A gente fez as duas lives no Instagram. A próxima live de sorteio vai ser no YouTube.
Sim.
Vai ser, graças a Deus,
em nome de Jesus.
É.
É, porque a gente
vamos
tá
aprontar,
aquela
vamos
loucura.
Aprontar uma gracinha, né? Vamos aprontar uma gracinha lá. Quem sabe a gente faz um react lá de um vídeo.
Última live, Nicolas tava na rua, uma falta de vontade, de compromisso, entendeu? O cara faz uma live na rua, porra. É brincadeira isso.
Bebendo,
eu
né?
Eu não tava ouvindo nada, não tava entendendo nada. A gente, pelo menos o sorteio foi feito, mas tá aí. Eu espero que chegue. Quando chegar... Mandem as fotos, por favor.
Boa, boa. Tem que rolar mesmo, tem que rolar.
Foi.
E tá saindo,
foi,
pô.
Foi a Thaís e o Alexandre que ganharam. Não, a gente tá mantendo tudo certinho, pô. Tá pensando que é brincadeira? A gente
muito,
agora
muito bacana, muito bacana mesmo.
Então apoia, entra lá no zizbrasil.com.br e vai ter lá o link pra apoiar. Ou é o Apoia-se, né? Apoia-se tudo junto com um S só, .com/zizbrasil. Mas pelo site é mais fácil, né?
É mais fácil.
Beleza.
Oi, meninos. Eu tava ouvindo um episódio... do ônibus clandestino.
Caramba, esse
é
antigo,
e em algum
Pedro.
Momento falam sobre gororobas. O que me fez lembrar que quando eu era bem mais nova, eu era viciada em comer cebola pura, igual maçã.
Que isso?
Tipo, eu descascava e ia comendo, mergulhava no sal e comia.
Caraca, mergulhava
e
no
teve
sal.
Um dia que eu tava na casa da minha avó, ela fez um bolo de cenoura com cobertura zona de chocolate e eu gostava muito. Aí eu tava comendo a cebola, eu vi ali a cobertura de chocolate e eu pensei, pô. São duas coisas que eu gosto. Se eu misturar, quais são as chances de ficar ruim?
Eu a lógica
chuchei, tasquei assim a cebola no chocolate e comi. E o que eu lembro da época ficou muito gostoso. Nunca mais experimentei, mas na época eu acho que eu repeti uns tantos de vez aí. Foi bem bom na época.
Pira.
Pretendo repetir em algum momento da minha vida. E é isso, é a Maristela de Goiânia.
Maristela...
Rapaz, assim, que coisa maravilhosa, né? Eu conheci já gente que come cebola, mas cebola com chocolate... E a lógica, hein, Nicolas? Ah, são duas coisas que eu gosto, não vai dar errado.
Cara...
Mas com mais dá mais, né? Vamos dizer assim, não é mesmo, mas com mais dá mais.
Eu tô aqui impressionado, cara, porque existe um sentimento humano da empatia, né? Que faz com que quando alguém relata algo pra gente, a gente sinta aquilo. Então quando ela falou dela mordendo uma cebola como se fosse uma maçã, na hora eu senti eu fazendo isso. Quando ela falou mergulhando a cebola no sal. Cara, todas as... Eu tô aqui meio quieto porque eu passei por tudo isso ao longo desse áudio, sabe? Eu senti como deve ser.
Entendi.
Deglutir essas coisas e não foi uma experiência muito agradável, pelo menos na minha imaginação, sabe? É, eu lembro de um filho da amiga... Ó, é aquela história que dá volta. Filho da amiga da minha mãe...
Sim.
Que ele tinha o costume de comer pão com banana e cebola, sabia?
A cebola crua, sim?
Cebola crua.
Porque o problema é o estado da cebola crua, entendeu?
Ele voltava de noite, assim, da balada, com muita fome e comia isso. Entendeu, né?
Eu entendi. Mas, pô, tantas opções, né?
É,
vamos,
eu também sempre achei
saladinha,
estranho.
Uma saladinha. Aí, ninguém come salada, ninguém pensa salada. Entendeu? Ninguém pensa salada.
A cebola até poderia ser uma salada, né? Isso que é o pior, né?
Era só misturar com outros ingredientes. Aliás, eu tenho visto umas receitas na internet. É, couve com ovos. Isso não é uma receita. Você pega uma couve e ovo, você tá comendo couve com ovo. Qual é a receita? Ah, você refoga a couve e bota ovo em cima. Mas isso precisa ser infinito. Não, não é pra ensinar isso. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não é uma receita. Você misturou duas coisas. Pra mim, não vale como receita. Pra ser receita, tem que ter no mínimo...
Duas coisas não pode?
Pode, mas você dá como receita isso? Ah, eu vou... Aí aquele vídeo todo cortadinho, porque você bota um óleo, aí bota um negócio pra refogar e não sei o quê, bota um ovo em cima. Pô, pelo amor de Deus, pai, só...
Bota um sal rosa de Himalaia.
Você vai ensinar a fazer arroz? Você vai ensinar a fazer arroz, você ensina a fazer arroz. Não é uma receita. É isso que eu tô te falando. Entendeu? Não é justo você juntar duas coisas e dizer couve com ovos. Vou te ensinar a fazer essa receita maravilhosa. Não, receita é um bolo. É uma coisa que exige algum... Não, eu sou contra.
Uma pizza de sardinha.
Você pegar uma cebola, molhar no chocolate e dizer pra mim que tá ensinando a comer cebola com cobertura? É isso que eu tô te falando, entendeu?
Entendi.
Não, não é certo. Porque aí você tem que ensinar a fazer a cobertura. Aí sim, entendeu? Mas você pegar duas coisas que tá pronta, que Deus fez, vamos dizer assim, que é a couve e o ovo, porra, não dá.
Maristela, mande vídeo de receita pra gente, por favor.
Porra, Maristela, sensacional o seu áudio. Jamais imaginei que isso fosse possível alguém fazer. Já falei que a minha única coisa, assim, estranha, né, entre aspas, é shoyu no feijão, né? Pega uma feijoada, assim, bota um feijão, um shoyu e cai bem, eu gosto.
Cara, tu gosta de sal mesmo, hein?
Não, mas aí, se a feijoada tiver salgadona, vai ficar ruim, né?
É,
eu não
mas...
sou tão a favor de...
É que, normalmente, feijoada tá bem salgada, né? Por causa das carnes e tudo mais.
Mas não é uma coisa que eu faço sempre. É que nem ela nem lembra a última vez que fez. Eu também não lembro a última vez que fiz.
Engraçado que... Mas... E vale ressaltar que ela fala que um dia vai voltar a fazer, né?
Pô, tem que voltar hoje e mandar pra gente. Pelo amor de Deus, isso aí é uma obrigação agora.
Mande esse vídeo pra gente reagir na live, olha aí.
Reagindo a...
O ouvinte
se a gente
comendo
bater,
cebola
se a gente
com chocolate.
Bater 100 seguidores, Nicolas vai comer uma cebola com chocolate.
Que isso?
Sem seguidores não, 100 apoiadores. Sem seguidores já... Aí já prejudicou, rapaz. Mas é
ai,
isso.
Ai, caraca, não vou nem negar.
Lindo. Você tá com essa fotografia lindo. Você é sempre lindo.
Nossa, Nicolas.
Você é lindo, bebê. Esse rosto bonito, tô olhando aqui sua fotografia no zap, lindíssimo. Que Deus proteja esse rosto lindo.
Caramba.
Caramba, isso é bom demais.
Que Deus proteja
esse rosto lindo, né? De não tomar uma facada. E sei lá, por que Deus proteja.
É pra não, sei lá, não envelhecer mal, né? Não ficar com aquela cara de areia mijada, sei lá.
Às vezes a gente fala, véio, fotografia. Eu acho que se a gente fala retrato, uma pessoa jovem não sabe o que é, não.
Um retrato?
Não acha, não. Uma pessoa jovem, não. É uma criança, é um menino mais novo, assim, um retrato. O que é um
não
retrato?
Não sabe.
Uma foto. É igual a paulista quando escreve fotinho. Umas fotinho. Porra, no masculino. Fotinhas.
Por quê? Mas qual é o lance, entendeu? Disso? Fotinho.
Não sei.
Eu nunca vi isso,
escreve
não.
Escreve assim.
É mesmo?
Demais, fotinho, que galera isso, aí de São Paulo vai mandar. Fala no masculino da foto. Foto diminutivo é fotinho. Não é, é fotinha.
De fotografia.
Mas enfim, né?
É
de fotografia. Aí eu, que rosto lindo. Uma fotinha. Mas
caramba,
é uma coisa
cantada,
do Brasil,
hein?
Né? Não tem jeito, não tem mais certo nem errado, não tem
Não
nada.
Tem, Pedro,
é isso
não
mesmo.
Tem. E a partir desse áudio, a gente vai para um outro nível nesse programa, né? Nessa reta final.
Ah, é. Momento agora, a gente tá preparando vocês aqui. Fique por sua conta em risco, entendeu? Durante muito tempo a gente...
Menores já podem largar.
E durante muito tempo a gente pensou, não vamos colocar esse tipo de coisa, salvar o Brasil, pipipi, popopó, mas aí o Brasil só faz perder mesmo. Então vamos botar os áudios pra cima agora. Áudio pra
Opa!
Cima. Uma dica que chegou agora aí pra Érica.
Érica.
Quem é Érica? Não sei.
Érica, chupa nos cunhão do teu marido, Érica.
Isso.
Tu chupa da costura do saco descendo. Ele não esquece tu mais nunca, fica apaixonado. O daqui eu chupo tanto que chega a garra no sono, cochila.
O cara cochilando, hein, velho? A pessoa chupando na costura do saco.
E o cara, e o cara desaba, né?
Cara, vou dormir, vou tirar um cochilo. Me parece que Érica tá em apuros, entendeu? Tipo assim, meu Deus, meu marido não me ama mais, ou então eu quero...
Quer me largar, né? Quer ir embora.
E aí veio a amiga dela e deu essa dica infalível. Chupa no culhão dos seus amigos. Dos seus amigos, não, do seu marido. Do seu marido.
Cara, e ela fala num tom imperativo mesmo, né? Érica, chupa isso. O culhão do teu marido. Parece muito esperador, sabe? Parece realmente urgente.
É tiro e queda. E é tiro e queda, é uma receita de tiro e queda, sabe? Quer fazer isso, vai dar certo, né? Vai,
na
vai.
Na costura, né, Pedro?
Na costura e vai descendo, ele se apaixona. O meu garra no sono, porra, garra no sono é bom demais.
É eu isso adoro mesmo. O termo costura, sabia? Eu acho o termo costura maravilhoso, que parece que realmente alguém costurou, né?
É, o períneo, né? O aquela períneo. Região ali entre a costura. É. A costura é muito bom, cara. Mas a costura é o termo, inclusive, que devia estar lá no, nos livros de anatomia, livros caríssimos.
Costura.
Costura. Também conheci. Mas é, tinha que ter. Tinha que ter o termo certo, né? O científico e do lado assim, conhecido também como costura. Popularizar, tem que popularizar.
Tem, entendeu? Pô. Acho que o entendimento é importante.
É isso.
E acho importantíssimo o WhatsApp como uma ferramenta de compartilhamento desse tipo de conselho, sabia?
É verdade. É.
Porque a gente sabe que durante muito tempo, sexo, e até hoje um pouco, né, Pedro? É tabu. Sexo é tabu.
Cada vez piora. A gente acha que tá melhorando de um lado e piora do outro. Outra geração diz isso e aquilo. É uma loucura esse negócio.
É uma loucura, cara. Então acho que é bacana as pessoas compartilharem mesmo dicas sexuais, entendeu?
Eu vi um cara na internet aí, uma moça tweetou, que o cara comprou um curso pra ajudar, né, a mulher dele. Ele conseguia ajudar a mulher dele a ter mais prazer.
Entendi.
E aí ele foi lá no Reclame Aqui, dizendo que o curso foi uma falcatrua, que o curso tava ensinando um negócio de massagem. Massagem tântrica e massagem isso. E ele não queria negócio de massagem, ele queria aprender o que...
Tocar o sino, né? Direto no sino.
Isso é... Peraí, rapaz. Porra, você também é uma baixaria da desgrama. Eu tô tentando dizer aqui que é louvável o rapaz tentar, entendeu? Porque antigamente o cara ia só, né? Não tinha isso.
Prazer próprio.
Exato.
Foda-se o resto.
Então, isso é muito importante aí.
Mas aí também ele deveria valorizar a massagem tântrica, Pedro. Tem seu valor também, pô.
Mas às vezes o rapaz, ele tá com a necessidade diferenciada. Eu não tô aqui pra julgar.
É, isso é verdade.
Eu tô aqui elogiar que ele comprou o curso e ele se deu ainda, se expôs lá no Reclame Aqui pra reclamar e pedir o dinheiro dele de volta. Entendeu? É isso que foi sensacional. O cara foi direito do consumidor e tudo mais.
Caraca,
gostei
muito bom.
Gostei muito desse rapaz aí.
Muito bom.
Que eu não sei quem é.
Eu gostei, velho. Aquele, você arribou assim o ovo, aquele regão gostoso. Que isso? Derrapou tudo, não foi? Ali dentro. Você vai continuar vendo de vez em quando. Ah, eu dou maior valor. Eu gosto de cu assim.
Ô, Nicolas, isso aí foi alguma foto, né? Tem cara de nude enviado.
É isso que eu ia falar também.
E aí o cara olhou assim, eu gostei, que você dá uma, raspou tudo ali, não foi? Pô, dou maior valor, porra, dou maior valor de fuder. Agora, o que me pegou aí foi a frase, regão gostoso.
Como assim? Não, pera aí, vamos ouvir de novo esse trechinho.
Eu gostei, velho, aquele, você arribou assim o ovo, aquele regão gostoso.
Você levantou, o que ele fala? Eu não entendi muito bem o que ele fala do ovo, né?
Levantou, né?
E aí mostrou o regão gostoso, né? O que é o rego, Pedro?
Pra mim, o rego era aquele início da bunda, a partir do cóccix.
Pra
entendeu?
Mim também. É quando começa o vale, né? Das nádegas.
Mas eu acho que ele é um vale das nádegas. É um vale, né? É uma aventura épica. A partir daquele momento ali, tudo pode acontecer. Mas aí eu acho que ele falou do regão de outra forma.
É que ele gosta do regão da Serra Pelada, né?
É, ele veio do regão ao contrário, né? Começando do ovo.
Ali na área do culhão, que a Érica precisa chupar, inclusive.
Da costura. Da costura ali, né? O rapaz teve um asseio extreme ali com... Inclusive, cara, aliás, eu não vou falar isso não, que é demais. Tudo tem limite.
Por um instante eu acreditei que ia vir algo bom.
Não. Agora, é difícil o nude dessa região ficar bonito assim. Você tá entendendo?
Eu tô entendendo, né?
Porque se você tira com flash, ele vai iluminar uma parte só.
É, onde o sol não bate, né? Vai iluminar, né, cara?
É, não sei, viu?
É, cara.
Aí nossos ouvintes aí que nos ensinaram bastante sobre o dialeto, as coisas todas, pra não ficar um programa, como é que é? Hétero, porém bom.
Hétero top, né?
Se quiser
né?
compartilhar aí os segredos dos nudes, pode compartilhar, que a gente compartilha com os outros ouvintes.
Exatamente.
Porque eu acho isso... Se tirar uma foto dessa magnitude, assim, mandar...
Eu acho que é uma área, Pedro, que é complicada, porque existem tantos padrões estéticos...
Verdade.
Entende? Envolvido ali?
É verdade.
Tem essa questão do clareamento das genitálias, que é uma pressão estética que rola, sabe? A questão da depilação, sabe? A questão...
Mas um feedback desse, hein? Gostei, eu dou valor.
Dou valor, é porque é bonito, hein? É um regão mesmo.
É, dou valor. Dou valor pode ser tipo, parabéns também.
Pode ser.
Tipo assim, você se esforçou, pelo menos.
Não, acho que o do valor é bom mesmo, assim. Porra, do valor.
Mas se fosse você se esforçou, seria sacanagem, viu, velho?
É, se fosse seria um mandou coisa... bem, por exemplo. Pô, mandou bem.
Parabéns.
Pode ser que seria só um esforçou.
Já pensou? Pô, aí você manda um nude dessa região, que deve ser difícil tirar a posição.
Deve ser.
Uma complicação ali da questão de luz e tal.
É.
Mas é isso, viu, Nicolas? Que programa maravilhoso, que final de programa maravilhoso.
É que é o programa 96 é o inverso do 69, né?
Ah, entendi. E a gente tem volta agora 3 de dezembro.
Caramba,
graças
rapaz.
Graças a Deus. Já tá chegando o fim do ano aí, rapaz. É brincadeira?
É.
A gente tá pegando.
Tá se aproximando
3
mesmo.
3 de dezembro.
Não deixe de apoiar, hein? Não deixe de apoiar o Desbrasil.
Tá calor, mas eu vou tomar um cafezinho, Nicolas. Vou tomar, porque eu sou o brasileiro, ele toma um cafezinho no calor. Cara, é foda, né?
Aí eu fico lembrando daquela frase lá do cariocas não gostam de dias nublados. Puta que pariu, eu amo dia nublado, porra.
Pô, eu vi uma foto da galera no Rio tomando banho de mar de noite, né?
É, tá rolando mesmo, cara.
É, se tiver iluminação, todo mundo vai.
Tem.
Lugar. Eu já vi em várias outras cidades.
As praias da Zona Sul tem. As praias da Zona Sul tem essa iluminação. Isso. Tem um refletorzão, né, virado pra água, pra areia.
É só ter segurança, né? Que se você construir, o povo vai. Não tem uma frase assim? Quem que disse isso? Construir, pra daqui a pouco não tá citando um maluco desse psicopata aí.
É, perigoso, perigoso.
Construa que eles virão.
Eita, essa eu não conheço não, hein?
Tá dizendo que é de Kevin Costner?
Kevin Costner, caraca, que aleatório.
Tá dizendo, eu botei aqui, né, saiu que é Kevin Costner no filme Campo dos Sonhos.
Porra.
Tem a ver com alienígena. Cara, que porra de final maluco foi esse aqui, rapaz? Se você construir, ele virá.
Meu Deus, cara.
Se você construir, eles virão. É isso, pessoal.
É isso.
Foi pra esse momento que a gente foi aí, nada a ver...
Voltamos daqui a 15 dias, né, Pedro? Aguardamos áudio de vocês.
Tchau, pessoal. Vamos. Ah, não, mandem coisas que estamos felizes. Áudio de ouvinte tem bastante, graças a Deus.
Isso aí.
Mandem maluquices aí. Não mandem áudio em inglês, não. Outro dia o pessoal mandou um negócio em inglês, pô.
Não, aí é demais. Aí...
Carrossel com várias coisas em inglês. Aí não. Aí não dá. Então, até end. Falou. Até a próxima.